encorajar você a essa noite, abrir o seu coração, amém, para aquilo que Deus tem para ministrar, amém, irmãos? Eu tenho certeza que você vai sair daqui carregando algo para a sua vida, amém? Não faça, né, deste momento, como eu vi a querida ministra de música falando, quando ela estava cantando aqui, iniciando o período de louvor, ela disse, hoje não é só mais um culto. 5 améns, assim, bem buchinhos. Eu vou dar mais outra chance. Hoje não é só mais um culto. Amém? A amada Patrícia também falou assim, hoje vai ser um culto diferente. Irmãos, eu tenho aprendido isso na minha vida. Como você, eu também congrego. Eu não estou falando isso porque eu vou ministrar a palavra, amém? Eu estou falando isso porque eu sou filha de Deus. E eu congrego também. E eu me ajunto com os filhos de Deus também, quando eu posso, para receber a palavra. Você está comigo? Eu tenho uma igreja, eu faço parte da Igreja Verbo da Vida Vila Matilde, em São Paulo, e quando eu estou de folga das aulas, eu vou lá, e eu cultuo ao Senhor, e uma das coisas que eu gosto de fazer as pessoas pararem para pensar, é exatamente isso. Para quê, ou por quê, eu saio da minha casa, no domingo à noite, numa terça-feira, numa quinta, o que, que está no meu coração quando eu saio de casa, quando eu boto a minha roupa para ir para a igreja? É só mais um culto, será mesmo? Eu me lembro que uma vez, eu compartilho sempre isso na aula, e algumas aulas e alguns cultos, eu me lembro uma vez, eu congregava morava na cidade de Curitiba, e eu me congregava no Verbo da Vida, estava na verdade implantando, ajudando, pastor Manassés Guerra, eu tenho certeza que vocês conhecem, implantando a igreja lá, e eu estava de folga, já ensinava na escola, mas eu estava de folga, e eu me lembro que uma vez eu estava na rua, e Curitiba era fria, gente, meu Deus, a capital mais fria do país, e por volta de 3 graus à tarde, aquele sol que é fictício, que não te esquenta, de jeito nenhum, só aparece, mas ele não esquenta, e eu me lembro que eu cheguei por volta de 5:30, da tarde, em casa, 6 horas, e com frio, e com o rosto gelado, e era uma quinta-feira, dia de culto, e eu deitei no sofá. Quando foi dando horário de se arrumar, eu, meu Deus, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir. E eu fui tomar banho, aquela coisa, não, mas eu tenho que ir, não, tem que ir, porque eu não estou afim de receber uma ligação do pastor perguntando que eu não fui. Tenho certeza que ele vai mandar uma mensagem, o outro pastor também vai mandar, não, eu tenho que ir. E na época eu tinha algumas coisas na igreja que eu fazia, mas eu fiquei nesse tem que ir, amém? Agora eu me pergunto, só eu hoje à noite? E eu tenho que ir, irmãos, e no meio desse tem que ir se arrumando, não, não estou afim, o Maná vai ligar para mim perguntando que eu não fui, vou ter que inventar uma desculpa, não, eu vou. Tem que ir. Nesse tem que ir, eu escutei literalmente dentro de mim. Motivação miserável essa sua. Obrigada pelo amém, amado pastor. E pairou-se esse silêncio, assim. Eu estava sozinha dentro do apartamento, o silêncio ficou maior. Motivação miserável. Você tem que ir porque tem que ir. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, irmãos. Aquele dia não tinha carona, eu pedi um táxi, não tinha Uber também naquela época, não era, ou se existia, não existia para mim, né? Acho que não, 2016. E eu chamei o táxi, estava muito frio para ir de ônibus, e eu dentro do táxi bem quietinha, bem caladinha, e o Senhor falou para mim, minha filha, todas as vezes que a minha igreja se reúne, é o ajuntamento dos meus filhos sobre a terra. Porque eu me incluo nisso também hoje à noite. Todas as vezes que os meus filhos se reúnem, eu tenho uma mesa posta. Você não gostaria, não, de ter comida na mesa dos seus filhos? Eu não sou mãe, por enquanto, mas eu sou filha. E, irmãos, eu sei que meu pai gosta que eu me sente para comer. Que eu me farte na mesa. Mesmo que for apenas um pão com manteiga, com café com leite, o pai quer ter comunhão com o filho nos ajuntamentos. Você está comigo? O senhor começou a falar, você não acha mesmo, não, que eu não quero dar cultos maravilhosos, que eu não quero que todo mundo se prostre, o louvor me dê um pio? Só tocar e a minha presença já enche os corações? Você não acha que eu não quero, não, levantar ministério, despertar chamados? Que eu não quero resolver as situações? Que eu não quero dar, digamos, uma dose extra de poder para você vencer aquela circunstância? Você acha que eu não quero fazer isso nos cultos? A questão é que eu não encontro corações assim mais. Desejosos de ir no culto e saber: eu vou hoje receber uma instrução, algo vai acontecer, uma palavra vai chegar, uma resposta vai vir, eu vou naquele culto dar o meu melhor. Aleluia. E eu comecei a mudar a minha motivação para os cultos. E naquele culto frio, naquela capital gelada, no culto de quinta-feira, 3 pessoas. E eu, 4. E o rapaz do violão, porque o louvor não vai, dia de muito frio, a igreja começando. O nome do culto era Quinta Sobrenatural. Ou seja, culto do Espírito, gelado. E eu comecei a mudar minha atitude, irmãos, em qualquer culto. E eu comecei nesse culto. Eu desci do carro. Não, tem que mudar minha atitude. Eu comecei a ficar fervorosa no culto. O menino lá com violão, tadinho, morrendo de frio. Eu, aleluia! O pregador não está tão inspirado, tanto assim. Ele fala uma coisa simples. Eu, glória a Deus! É isso aí. Agora eu vou falar para você como eu ia nos cultos. Muitas vezes eu fiz isso. A gente chega nos cultos. Aquele solo não ficou bom para a menina, louvor. Nossa, o rapaz errou todas as viradas da bateria. Você acertou tudo, viu? Tá tudo bem. Cadê o baterista? Tá joia. Eu tô dando um exemplo em nome de Jesus. Não gostei não daquele pregador, eu faria melhor. Eu usaria tal texto. Irmãos, misericórdia. O culto nunca foi para você. É o seu culto para Ele. Se você chega aqui, irmãos, eu vou falando sério, eu comecei a mudar minha atitude. E eu comecei a provar de cultos e conquistar coisas em cultos assim. Resposta chegava. Às vezes Deus levantava um diácono para me dar uma palavra e sacudir o meu culto. Às vezes oferta chegava. Chegava. Por quê? Porque eu decidi cultuar. Você tem que decidir, irmãos, cultuar. Agora, para valer um negócio. Você está comigo? Fazer um negócio, seu culto para valer. Acreditar, eu estou indo e não vai ser um culto de mesmice na minha vida. Vai ser um culto onde alguma coisa vai acontecer, vai ser liberada uma palavra, eu vou receber algo da parte de Deus. Então, deixa eu ser ousada aqui nessa noite. Você pode sair daqui com uma resposta. Você pode sair daqui com um emprego novo. Você pode sair daqui com uma instrução que vai salvar teu casamento. Amém. E eu particularmente acho o ajuntamento de domingo tão precioso, porque a igreja às vezes não vem na semana, não tem problema nenhum, mas ela vem no domingo. Amém, irmãos? Graças a Deus, enquanto eu orava por esse culto, em outras línguas, pedia ao Senhor uma palavra específica. Todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra, principalmente isso acontece muito com um chamado itinerante, eu já vi isso acontecer comigo mesmo. Existia uma fase que eu sempre tinha uma mensagem na manga que sempre dava certo. Poxa, aquela mensagem, ela dá certo. Aquela mensagem eu preguei em tal lugar. Ela fluiu maravilhosamente bem. Eu preguei isso aqui e glória a Deus por isso, amém? Mas eu sempre procuro não cair nisso. Eu sempre oro ao Senhor perguntando o que, que Ele tem para aquele corpo local, para aquela igreja, naquele estado, naquela cidade. Amém? E tem sido assim. Quando eu estava orando, só me veio um texto. E nesse texto ele tem uma frase, né, eu diria assim, uma sentença muito interessante. Essa sentença ela brotou para mim muito forte, muito violentamente. E a sentença era assim, na verdade é porque está registrado: passemos para outra margem. Aleluia. Passemos para outra margem. Vamos seguir viagem. Amém? Irmãos, quantos sabem? Eu queria que você abrisse já, por favor, em Marcos capítulo 4. Existem outros evangelhos, mas eu especificamente gosto dessa aqui. Aleluia. Quando você abre, deixa eu falar algo para você. Quantos sabem aqui que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele trabalha com plano e com propósito? Amém, irmãos? Você vê isso desde a criação? Eu acho impressionante. Gênesis capítulo 1 e versículo, a partir do verso 1, capítulo 2 também, o mesmo episódio narrado de forma diferente, capítulo 2, sobre a criação. Amém, irmãos? Você vê Deus, segura aí em Marcos capítulo 4, por favor. Você vê Deus ordenando, a Bíblia fala isso em Hebreus, que pela fé nós cremos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Não é assim? Nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus Ele estava criando a terra, Ele criou pela sua palavra, Ele já tinha o script da terra, as fases que aquilo ia acontecer. No primeiro dia, eu acho impressionante, Ele cria as coisas, diz que a terra era sem forma e vazia, amém? Mas o Espírito estava lá, e o Espírito Santo já estava envolvido com a água desde a criação, amém? E você percebe Deus falando e as coisas acontecendo, e Deus começa a criar o filho. Eu acho impressionante, um Deus que, irmãos, nós não temos como calcular com a nossa mente a grandeza do nosso Pai e o poder da sua palavra, amém? Eu sei que nós cremos nisso, e é para você crer mesmo, mas você já imagine Deus falando: haja firmamento, haja os céus, separação da terra seca, mar venha até aqui, por favor, daqui você não, aqui vai ter a porção seca, aqui vai ter o mar. Irmãos, já imaginou? Uma voz, um dedo poderoso organizando essas coisas, amém? Diga: Deus é planejador, Deus é organizado, amém? Você consegue perceber isso? E a partir de um determinado trecho, o escritor de Gênesis fala que haja a terra relva, ervas que produzem semente. Um Deus que criou firmamento, céu, luminares, estrelas, criou também as sementes. Quem pensa em semente, gente? Deus pensa em semente. Amém? E eu consigo entender isso aqui na mente de Deus fazendo isso aqui. Eu me preocupo, eu sou Deus, digamos assim, zeloso com o que é grande, com o que é macro, com o que é estrutural. Mas eu me preocupo com detalhe também. Irmãos, Deus é assim também na vida dos seus filhos. Deus cuida do grosso. Deus cuida da estrutura. Deus cuida do que você vai comer, mas Deus cuida do botão da camisa da tua casa própria, Ele cuida. Deus sabe a cor que você gosta, Deus sabe os detalhes daquilo que você quer, e Ele sabe os detalhes da sua vida também. Você pode declarar comigo: Deus cuida do grande, mas Deus é atencioso aos detalhes. Amém? Pega isso para a tua vida. Ele cuida das coisas grandes. Não vai faltar nada para comer, para vestir, mas também não vai faltar agrados e mimos da parte dele para você. Amém? E vai se chegando, né? Em Gênesis, vai se chegando toda a criação. A gente sabe da problemática do pecado, a gente sabe que Deus Ele precisava reorganizar as peças do quebra-cabeça para a vinda do Cristo lá na frente. Isso aí daria outra pregação. Mas eu chego num determinado momento que eu percebo essa questão do planejamento de Deus, por exemplo. Quando está começando a acontecer, irmãos, dele perceber que o povo dele está indo para um determinado lugar que ele não queria muito bem, e ele precisava levantar um libertador. E sempre quando eu olho a história de Moisés, eu gosto de pensar sobre isso, sobre o plano de Deus, entre todas as coisas da criação, em todas as coisas que aconteceram com Noé, amém, mas com Moisés. Eu acho impressionante, irmãos, que o nascimento de Moisés nem tinha acontecido e Moisés já tinha um propósito. Diga comigo, plano de Deus. E você percebe na história, eu tenho certeza que você conhece muito bem essa história. Você percebe, irmãos, que Deus ele começa a favorecer as próprias parteiras para a chegada do guri que ia ser o libertador do povo dele. Você consegue entender, irmãos, que Deus ele vê o troço lá na frente, agora? Você sabe que Deus ele vê o teu plano, irmãos, pronto, perfeito, tudo feito, tudo ajeitado, já? Ele é o Deus que vê o fim antes do começo, gente. A gente está falando sobre passar para o outro lado, fica tranquilo. Amém? Deus começou a favorecer as parteiras. Tinha uma ordem, você lembra? Mata todo menino macho. Mas o que aconteceu? O favor de Deus nas parteiras, elas não conseguiram. Falaram, olha, as mulheres hebreias, elas dão a luz muito rápido. Quando eu vi, o menino já nasceu. Diga comigo, parte de Deus. Irmãos, a parte de Deus está pronta. Amém? Você não precisa se preocupar. O problema é a nossa mesmo. Você está comigo? E aí o menino vai para as mãos de Joquebede, mãe de Moisés, e você percebe que ali já vigorava aquela lei, onde os meninos precisavam ser mortos. Aquela mulher escondeu o menino por 3 meses. E eu fico imaginando aquele menino, quando ela não podia mais, ela já sabia o que precisava fazer, como parte do plano de Deus. Ela me pega um cesto, ela faz, passa aquele betume naquele cesto, prepara aquele cesto, acredito que ela amamentou aquele menino, um menino de 3 meses, coloca o menino no cesto, irmãos, e com muita fé, porque sabia que o plano de Deus estava acontecendo, ela coloca aquele menino no rio Nilo, cheio de crocodilo, de cima a baixo. Fala a verdade, isso não é muita coragem para fazer isso acontecer, não. Eu não sou mãe por enquanto, mas eu já tive amigas que tiveram filhos. Gente, um bebê de 3 meses, meu filhinho de 3 meses, dentro de um cesto, cortando o Nilo, cheio de crocodilo, a não ser que Deus tenha dito mesmo. Irmãos, tem coisas que você precisa fazer. Agora se certifique que é Deus que te pediu mesmo. E se for um troço muito difícil, pois vai e faça, porque a graça vai estar lá. Existem fases na nossa vida que nós precisamos botar o menino no rio Nilo mesmo. Alô? Tem fase que é isso mesmo. Tem fase que dói deixar as coisas. E ela botou aquele menino no rio, sabendo... Olha, não, irmãos, preste atenção, em obediência e muita fé que Deus estava, preste atenção, nisso que eu vou falar, no controle de todas as coisas quando nós não estamos. Se você fez tudo o que tinha para fazer, irmão, esquece que Deus está lá. Quem está entendendo? E botou o menino lá. Agora eu fico impressionado, irmãos. A irmã Miriam, vai me observando o cesto. Com tanto lugar para esse bendito cesto me parar, ele me para em frente aonde a princesa tomava banho. Diga comigo, a parte de Deus. A parte de Deus ele faz. A menina ficou observando. E eu fico imaginando, essa menina, essa guria inteligente, não era nem, olha, não tinha nem feito reme, nem sabia o que era ser guiada pelo Espírito. Mas a menina se enfia lá no meio. Oi, princesa, oi. Um garoto. É, achamos no rio. Diz que a mulher achou graça no bebê. Irmãos, pela lei, essa menina pegaria aquele bebê no colo. Isso aqui é uma mulher hebreia tentando burlar as leis do meu pai. Traz uma faca que a gente resolve agora. Mas a mulher gostou do menino. Diga comigo, a parte de Deus. A parte de Deus ele faz, irmãos. E a menina me pega e me fala assim para a princesa. Você é por um acaso não, minha filha? Tu não queria, em nome de Jesus aí, que eu arrume uma ama de leite para esse menino? Pois tá, pode levar. E toma aqui um dinheiro para você cuidar desse menino. E a menina catou o irmão e levou para a mãe, gente. Diga comigo, a parte de Deus. Ele faz, gente. O menino voltou para os braços da mãe com dinheiro. O que é tão difícil você fazer que você acha que não vai voltar para a tua mão em dobro, não, gente? O que é tão difícil obedecer que você não consegue? Tudo que você coloca na mão de Deus, você garante. Mas o que fica na tua mão, você perde. Então não segura não, bota esse menino no rio. A gente está falando sobre passar para outra margem. E eu tenho certeza que você está entendendo dentro de você muito mais do que eu estou falando aqui. Amém? A nossa vida é feita de fases e de renúncias. E de coisas que a gente precisa deixar. Você está comigo, irmãos? E uma das coisas que eu gosto nesse texto, você abriu? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Vocês abriram? Quem achou, diga assim, eu vou passar para outra margem. Muito bem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. No verso 36 diz, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41 do capítulo 4. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Acho muito interessante, Jesus aqui, ele tinha acabado de chamar os discípulos, se você vê no capítulo antes, no capítulo 3, diz que ele chamou para si aqueles que ele quis e vieram a ele. Irmãos, e os discípulos eram tudo muito novidade, você está comigo? E eu acho importante que ficou registrado para que eu e você também soubéssemos que até quem andou com ele tinha suas dúvidas de quem ele era. Você está entendendo? Irmãos, para os discípulos, ele já tinha dado algumas parábolas, os discípulos já tinham visto ele curar, mas viajar com Jesus, eles não tinham viajado ainda. Você está entendendo, irmão? Na verdade, isso aqui era um lago, o lago de Genezaré, e eles iam passar para outra margem. Jesus tinha feito já coisas, ele já tinha concluído algumas fases, ele já tinha dado o primeiro passo no seu chamado, ele já estava ministrando, ele já estava curando, mas ele entendeu, porque ele era um homem guiado pelo Espírito, amém, que ele tinha coisas novas mais à frente para fazer. Você está entendendo? Se você for ler depois aqui, quando eles chegam no início do capítulo 5, na outra margem, você vai entender que tinha lá um homem muito importunado, amém? Lembra daquela história do endemoniado de Genezaré? Gerazeno, né, que diz o texto. Esse homem era um homem que vivia à margem da sociedade. Você vai ver que ele foi muito importante para o ministério de Jesus. Estartou uma nova fase no ministério de Jesus. E esses discípulos aqui, eles não entendiam direito ainda, embora estavam convivendo com Jesus, os 12. Almoçavam juntos, tomavam café, dormiam no mesmo lugar às vezes, viajavam. aliás, iam começar a viajar juntos, iam, já tinham uma rotina juntos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, para eles era tudo muito novidade. Quando eles foram viajar, e Jesus deu essa sentença, deu essa ordem, passemos para outra margem, amém? Era novidade, era a primeira, de repente, viagem ministerial desses meninos, mas eles não sabiam quem Jesus era direito. Vale salientar, irmãos, que você se lembra daquele capítulo de Mateus, capítulo 16, que a confissão de Pedro, quando Jesus está andando com eles, e Jesus, eu imagino eles parando assim numa rodinha, e Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Eu consigo perceber os discípulos sem graça. Uns dizem Elias, outros, algum dos profetas. E naquele momento, e vocês? E um, o mais descadeirado de todos, Pedro, acredito que naquele momento o tempo parou para ele, ficaram só os dois, e ele disse: você é o filho de Jesus. Uau, 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 rapaz, isso não pode ter vindo de tu não, isso é coisa do meu pai, você não falaria uma dessas se fosse só você não. E aí ele fala da pedra: tu és Pedro, pedra, edificarei a minha igreja. Eles não sabiam direito quem Jesus era. E nesse texto aqui a gente vê. E uma das coisas que a gente vê Jesus fazendo também: levanta, acordado por eles, repreende os ventos, repreende a tempestade. Algo que me indica que era algo que eles deveriam fazer. Você está comigo, irmãos? Porque Jesus indaga: por que que vocês são tão tímidos? Homens de pouca fé. E eles questionam: quem é? Quem é esse? Amém? São apenas alguns detalhes, mas o que eu quero dizer aqui para você a respeito dessa sentença, irmãos, dessa frase, dessa sentença declarada por Jesus: passemos para outra margem, porque nessa margem aqui eu já fiz tudo o que eu deveria fazer, nessa fase aqui eu já esgotei os benefícios da fase presente, nessa fase aqui eu já sei o que é que acontece, agora eu estou na hora de novos desafios lá na frente. Irmãos, o plano de Deus na minha e na sua vida é um plano de avanço. Todo plano sobre a vida do crente, irmãos, Deus é planejador, a gente já viu isso. Amém? Deus é organizado também. O que nos indica que nós, como imagem, semelhança e filhos, devemos ser organizados e planejados também. Agora, uma coisa é eu saber que Deus tem um plano na minha vida e eu não querer mudar as fases desse plano. Ou não, ou resistir a entrar as fases novas desse plano também. Por que você está falando isso? Porque a gente percebe aqui, a tempestade, esse texto já me arrancou os cabelos. Ela é um fenômeno da natureza, digamos assim, as chuvas acontecem, mas eu acredito, irmãos, que isso aqui não foi Deus quem mandou, não. Para Jesus, ele não ia se auto-sabotar ao Pai. Deus manda a tempestade, ele repreende. Não, não, não. Isso aqui era justamente algo espiritual. Amém? Invariavelmente, eu poderia pensar que essa tempestade era um fenômeno da natureza, mas não. Isso aqui era algo tentando impedir de Jesus chegar do outro lado. O que me dá a entender, irmãos, que todas as vezes que nós estamos mudando de fase, querendo avançar, vai ter resistência. Espiritualmente falando, quando você é convidado a entrar no novo de Deus, você não vai ter um tapete vermelho, não. Você não vai ter pessoas junto com você, às vezes, não. E deixa eu te falar uma coisa: vai ter, parece uma frase, né, contemporânea, vai ter resistência, ou seja, vai ter investida das trevas, vai ter gente falando contra, vai ter gente tentando te desanimar, vai ter gente questionando, vai ter gente parando e querendo fazer você parar. Eu gosto quando você fica quieto. É que você está meditando. Jesus, como um bom líder, esse texto ensina muito sobre liderança também, ele fala que nós vamos para lá. Irmãos, os seguidores de Jesus, os discípulos, quem concorda que só segue alguém quando esse alguém sabe onde vai chegar? Eu tenho certeza que nessa igreja você sabe onde você vai chegar. Eu tenho certeza que aqui o pastor deve ter falado já. Tenho certeza que a visão dos pastores está muito bem comunicada. Está muito bem escrita, está muito bem passada. Fique em paz, gente, que eu não estou sabendo de nada não, viu? Está tudo bem. Tudo bem? Vocês podem chamar minha atenção se vocês quiserem depois. Vai ter investida das trevas, vai ter situações para você parar, mas deixa eu falar uma coisa, irmãos, se você foi chamado para avançar, e se você está cumprindo o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida, você vai dar um jeito nessa tempestade aí, e vai chegar do outro lado, e não tem Satanás que impeça, e nem enviados dele também. Uma das coisas que eu percebo, irmãos, que quando eu estou, isso acontece muito comigo, eu não estou dizendo que é a regra, mas acontece com gente que quer avançar, por exemplo. A gente tem dificuldade de deixar coisas. Alguém recebeu, alguém. E a gente precisa fazer, irmãos, igual os Teletubbies, quem lembra? Levanta sua mão, quem lembra aí? Denuncia sua idade agora, vamos lá. Fase antiga, é hora. Velhos hábitos, é hora. Pensamentos que não tem mais nada a ver com a fase atual, é hora. Amizades que só me atrapalham. Irmãos, isso é real. Tem coisas da fase passada que não vão entrar na presente, embora você tente empurrar. Só se abraça o novo. Quando eu dou tchau para o velho. Sai dessa ladainha da última fase, em nome de Jesus. É hora de cantar um novo cântico, o cântico da fase que vem. É hora de dançar uma nova música, a música da fase seguinte. Aleluia. Eu preciso deixar coisas. Eu preciso botar menino no rio. Eu preciso fazer renúncias. Quando você vai se arrumar, as mulheres entendem mais disso que os homens. Você tem dois sapatos lindos, mas um tem que ficar. Na mala da viagem, mas eu queria tanto levar esse. Não dá, tem que escolher. Tem que escolher, irmãos. Tem que saber escolher. Você não está sozinho. O Espírito Santo está para te ajudar nessas escolhas. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está também te ajudando. Solta isso, porque tem algo melhor pela frente. Tem uma nova fase e você vai chegar lá. E chega lá com as mãos vazias para receber o novo de Deus. E essa mensagem hoje cabe bem nesse dia, 30 de junho. Porque nós estamos encerrando, irmãos, um mês, seis, e nós vamos começar o segundo semestre oficialmente amanhã. Irmãos, nós vamos inaugurar uma nova fase. Você deve deixar, irmãos. Irmãos, isso ficou tão forte para mim. Quando eu fui passar 2018 para 2019, uma vez eu me lembro orando entre Natal e Ano Novo, na verdade já tinha passado Natal, e eu orando, e eu estava vivendo uma fase de mudanças dentro de mim, sabendo que as coisas iam mudar. Deixa eu te falar uma coisa, invariavelmente é assim, eu não estou dizendo que é uma regra, mas quando as coisas estão começando a mudar, você começa a se sentir desconfortável. A gente deseja mudança, a gente quer mudança, a gente fala, meu Deus, as coisas não mudam, mas quando ela começa a mudar, você começa a tremer. As coisas estão mudando. E eu ficava em casa, subindo a escada, eu moro num sobrado em São Paulo, com a minha mãe, com a minha família, eu começava a subir a escada, e minha mãe, menina, o que foi? Mãe, as coisas estão mudando. As coisas vão mudar, mãe, e elas começaram, irmãos, a mudar na minha casa, na minha família, nós mudamos de igreja, uma série de coisas aconteceram, e aquele desconforto, e sabendo que tem que deixar coisas, deixar hábitos, deixar certas coisas, e deixar, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, deixar pessoas também. Mas às vezes você deixa, eu sei que dói, eu estou dizendo que é desconfortável porque dói, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você quando precisa virar as costas para a fase, para algumas pessoas, você vai ter que dar de cara para o teu destino novo também. Nem é todo mundo da velha fase que vai entrar na nova. Nem é sempre pessoas do teu passado que vão participar da tua vida hoje. Amém? Irmãos, passado, já diz o tempo verbal. Eu já passei. Ah, mas eu estou passando uma circunstância. Presta atenção no tempo verbal disso daí. Passando. Você não está ficando morrendo lá. Você está passando. E a gente tem uma falta de paciência para esses processos. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, abre a tua boca e começa a dançar a música da nova fase seguinte. Começa a celebrar, eu estou passando, passando isso daqui, porque uma outra margem cheia de glória. Lá na frente está para mim entrar, eu vou inaugurar, irmãos, está inaugurando. Irmãos, tem uma unção tão poderosa sobre o ano de 2019. Eu percebi isso nas salas de aula do Rema. Primeira matéria, fogo desceu, Deus anunciou tanta coisa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente aqui hoje à noite, presta atenção, não são todos. Tem gente que já entendeu que tem um plano, tem gente que já entendeu, tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu que está mudando de fase, tem gente que está deixando a fase passada, já disse, é hora de dar tchau. E ela só vai sair daqui com mais gás para hoje à noite. Agora, tem gente aqui que nem sabe que é plano. Que entrou 2019 e nem sabe qual é. Vamos acelerar isso aí, em nome de Jesus, irmão. Uma das coisas que eu tenho aprendido. Quem sabe aqui que a gente está na última hora? A gente está nos últimos anos da igreja sobre a terra. A gente tem que ser assertivo. Estou amando essa palavra. Assertivo, acerta. Você está comigo? Eu quero ser assertiva. E quando a gente alinha o nosso coração, entende rápido, porque essa decisão é sua. Você entende rápido. Você começa a provar de aceleração. E a aceleração faz isso daqui, ó. O que era para acontecer em 3 anos, acontece em 3 meses. O que era para levar 5, 10, 15 anos, acontece em 2. Eu amo isso na Bíblia. De repente. Por quê? Porque eu me alinhei. Você vai sair daqui alinhado para os próximos 6 meses da sua vida. E você vai terminar esse ano assim. Isso aqui, eu tenho certeza que era Deus quem estava planejando e fazendo. Irmãos, já estava pronto, na verdade. Eu me posicionei para um ano glorioso. Eu me posicionei para um 2019 poderoso. E está acontecendo muitas coisas. Agora eu quero saber de você. Você vai passar para outra margem? Você vai abrir a boca? Você vai cantar uma nova canção? Você vai esquecer os assuntos da fase passada, em nome de Jesus? Vai parar de falar dos mesmos problemas, das mesmas coisas? Vai parar de reclamar, em nome de Jesus, sim ou não? Lembrei de algo, meu Deus do céu, deixa eu ver como eu vou falar isso. Quem já assistiu, eu tenho certeza que sim, aquele seriado Chaves? A gente estava conversando esses dias, na verdade, eu estava dando aula em Porto Alegre e saí com duas amigas que eu tenho muita amizade lá. E a gente estava falando de coisas antigas, né? E a gente começou a falar desse seriado. E eu lembro que no fim da conversa a gente falando assim, os episódios são sempre as mesmas coisas. E a gente não se cansa de assistir. E a gente começou a conversar, a brincar, a falar de outros desenhos, mas o Chaves, a gente terminou voltando no Chaves. O Chaves, todos os episódios, eles tinham as mesmas coisas. Era sempre o Seu Madruga devendo 14 meses de aluguel para o Seu Barriga. O Seu Barriga sempre apanhando do Chaves. A bruxa do 71 sempre tendo que aguentar os meninos chamando ela de bruxa. E ela tinha um gato chamado Satanás, quem lembra? Era sempre a Dona Florinda batendo no Seu Madruga, defendendo o Kiko. Era sempre o Seu Madruga sem emprego. As mesmas histórias, em cima das mesmas questões. E muitas vezes a nossa vida está assim.
Todo mundo.
As mesmas reclamações de 2010, 11, 12, 13, 14, 15. As mesmas provas. As mesmas reclamações do marido de 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vai entrar 2020 também reclamando a mesma coisa. Os mesmos fatos. As mesmas lamúrias. Os mesmos problemas. E passam-se os anos, os mesmos episódios. Deus tem uma cortina de coisas novas para você. Se você quiser sair desse ciclo vicioso de mesma coisa sempre, contudo, se você, irmãos, decidir, é impressionante quando você, eu quero chamar a atenção para você, tu, diga assim, eu. Porque para Deus está pronto o teu futuro. A nova fase está lá te esperando. O novo de Deus está lá. As novas pessoas, os novos cenários, as coisas inéditas. Aquilo que você jamais pensou, imaginou. Porque Deus é o Deus do infinitamente mais além. Estão te esperando. E você vai ficar mastigando essa mesma comida de reclamação há 30 dias, 40, 50 vezes? Falar que nem o pastor Bud, vocês estão me amando ainda? Passemos para outra margem. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano precisa rodar. Novas fases precisam chegar. E você precisa deixar para trás coisas. Aleluia. Deixa eu falar algo, irmãos. Nada mais frustrante é querer viver algo fora do tempo. Mas se eu disser para você que mais frustrante ainda é você ficar estagnado e não querer o novo tempo. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei o que está se passando na sua casa, na sua família. Mas eu quero utilizar desse trocadilho interessante. Você está passando. Esse não é o estado final. E o Senhor vai liberar hoje algo sobre a sua vida. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto o cheiro de nova fase. Eu sinto o cheiro de um julho glorioso, cheio de novas oportunidades. Por quê? Porque eu decidi me abrir. Eu decidi viver. Eu quero viver isso. Rabra, abraço, mamamaranda, chororururururu. Levante suas mãos e você vai começar a se consagrar ao Senhor. E você vai dizer assim: Pai, em nome de Jesus, eu acredito que eu entendi o que essa menina falou. Eu não quero entrar no que o Senhor tem carregando coisas, manias, hábitos. Eu não quero nem carregar as dores da fase passada, Pai. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo nos dá a dica numa das suas cartas. Ele diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Irmãos, a próxima fase tem o novo de Deus, tem presentes inesperados, tem glória maior, tem o maior nível de unção para a sua vida, tem nova fase chegando para a sua família. Chegue hoje lá, arranque coisas da fase passada, apague fotos, se necessário, queime coisas, arrume as suas coisas, doe coisas que você não usa mais. Por quê? Porque o novo só chega para quem se desfaz do velho. Jesus tão sabiamente anunciou isso também. Olha só, questionaram ele a respeito do jejum dos discípulos, e ele falou assim: olha só, preste atenção, é impossível ter vinho novo em odres velhos. O vinho simboliza a unção do Espírito Santo e a própria pessoa do Espírito Santo. Irmãos, é tempo de vinho novo abundantemente mais.